Muito boa tarde, senhores deputados. Vamos então dar início à próxima audição do Conselho de Administração do Banco Santander Tota, que se faz representar pela engenheira Isabel Guerreiro, CEO do Banco Santander Portugal, e o Dr. Bruno Jesus, secretário-geral. Eu julgo que estão ao corrente dos tempos, como é que isto funciona, ou não?
Eu não tenho certeza, se puder ajudar-me.
Sim, portanto, o partido requerente, que é o Partido Chega, terá uma intervenção inicial de 5 minutos, uhum. Depois vocês responderão de imediato também 5 minutos, e depois cada grupo parlamentar terá 5 minutos para colocar questões de forma seguida, e vocês terão um tempo correspondente no final para poder apresentar os vossos esclarecimentos. Portanto, é isto.
E não podemos fazer uma declaração inicial?
Não. Portanto, não está previsto. Portanto, o que eu sugeri era... Sim, ou seja, o Partido Chega faz a intervenção, vocês têm 5 minutos, eu posso ser aqui um bocadinho intolerante se a intervenção for muito relevante, portanto, ser tolerante também nesse tempo. Portanto, dou a palavra então ao Sr. Deputado Paulo Seco, do Partido Chega.
Sr. Presidente, Sra. Engenheira Isabel Guerreiro, desde mais agradeço-lhe que exerça o seu mandato com plenitude, acima de tudo, sei que está a início de funções, em prol da banca portuguesa e das famílias portuguesas, que é isso que todos nós esperamos. Dr. Bruno Jesus, senhoras e senhores deputados, estamos hoje aqui perante um dos maiores escândalos da história da banca portuguesa, o chamado cartel da banca. Durante mais de uma década, entre 2002 e 2013, 14 bancos, incluindo o Banco Santander Tota, envolveram-se numa prática concertada de troca de informações comerciais bastante sensíveis. Falamos de spreads, variáveis de risco, produção individualizada, dados que permitiram aos bancos monitorizar e alinhar as políticas comerciais dos concorrentes, reduzindo a incerteza competitiva e falseando o próprio mercado. Isso afetou diretamente segmentos cruciais, como o crédito à habitação, ao consumo e às empresas, lesando milhões de portugueses que pagaram mais por empréstimos e viram a concorrência completamente distorcida. A Autoridade da Concorrência, em 2019, condenou esses bancos a coimas globais de 225 milhões de euros. O próprio Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão confirmou a infração em setembro de 2024, aplicando multas de grande magnitude, superiores a 200 milhões. E o que é que aconteceu? O Tribunal da Relação de Lisboa, em fevereiro de 2025, declarou o processo prescrito, invocando prazos alongados por recursos ao Tribunal da Justiça da União Europeia. Qual o resultado? As coimas evaporaram-se, deixando uma clara percepção de impunidade. Como é possível que práticas ilícitas, reconhecidas por instâncias judiciais, escapem sem sanção efetiva? Isto fragiliza a confiança do enforcement, reduz o efeito dissuasor e cria a ideia de que os poderosos estão acima da lei. Enquanto isso, o setor bancário em Portugal registou lucros recordes, com mais de 10 mil milhões de euros em 2023-2024, em grande parte graças ao aumento das taxas de juros. Famílias e pequenas empresas lutam para aceder ao crédito e cumprir obrigações financeiras, sufocadas por spreads inflacionados e condições bastante desfavoráveis. Como pode o Banco Santander, um dos principais envolvidos, justificar esses lucros astronómicos, enquanto os portugueses pagam o preço de um conluio que durou durante anos? Este caso tornou-se um estudo de falhas sistémicas, prazos de prescrição inadequadas, litigância dilatória, articulação deficiente entre Justiça Nacional e a Europeia. E agora, com a prescrição, abrem-se vias alternativas, como ações de indemnização coletiva, mas quantos obstáculos jurídicos e probatórios ainda impedem as vítimas de obter justiça? O Partido Chega não aceita esta impunidade. Requeremos a audição de todas as administrações bancárias envolvidas, precisamente para escrutinar estas práticas lesivas, garantir transparência e prevenir repetições. É essencial reforçar regras de compliance, auditorias independentes e mecanismos que impeçam trocas de informação bastante sensível. É crucial que o próprio Governo deva rever o regime de prescrição para processos complexos, compatibilizando garantias de defesa com decisões úteis em tempo razoável. Não podemos permitir incentivos à dilação processual. A percepção pública é bastante clara. A justiça económica falha quando processos longos levam à prescrição, criando impunidade e minando a credibilidade do sistema. Nesta minha intervenção inicial, deixo-lhe apenas duas questões. Sentem-se confortáveis por terem escapado a uma coima de 35 milhões por uma mera tecnicidade de prescrição, deixando os contribuintes sem reparação pelo dano causado à economia nacional? E a segunda e última, à luz do acórdão do Tribunal de Justiça da União Europeia, número 298/22, que qualificou trocas recíprocas e frequentes de informação sensível em mercados concentrados com potencial restrição por objeto, que protocolos internos de compliance e auditorias foram implementadas pelo Banco Santander para monitorizar e prevenir qualquer risco concorrencial em fóruns setoriais ou serviços partilhados? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra então à Sra. Engenheira Isabel Guerreiro.
Bem, então, antes de mais, muito boa tarde a todos, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Agradeço a oportunidade de estar hoje aqui presente para esclarecer com objetividade todas as questões relacionadas com o funcionamento do mercado bancário e com a atuação do Santander. O Santander é um banco profundamente comprometido com a sua responsabilidade social. É um importante contribuinte para a receita do Estado português, representando cerca de 5% da receita total do IRC do país. Investe anualmente cerca de 7 milhões de euros em iniciativas de responsabilidade social, em especial no domínio da educação. E, embora nunca tenha beneficiado até hoje de qualquer apoio público, já contribuiu com cerca de 440 milhões de euros para o Fundo de Resolução, estimando-se que continua a contribuir com cerca de 820 milhões até 2045. O Santander veio, ao longo dos últimos anos, a ganhar cota de mercado, fruto de uma oferta competitiva, atrativa, inovadora e transparente, e de múltiplas campanhas de transferências, medidas que beneficiam diretamente os consumidores e desmentem qualquer cenário anticoncorrencial. Relativamente ao processo da Autoridade da Concorrência, permito-me começar por salientar vários pontos que me parecem essenciais. Em primeiro lugar, este caso não diz respeito a qualquer acordo ou articulação de fixação de preços, spreads, comissões ou qualquer variável comercial. Nunca a Autoridade da Concorrência ou os tribunais fizeram qualquer imputação de cartel ou de qualquer acordo entre concorrentes. Também, nunca a Autoridade da Concorrência ou os tribunais determinaram efeitos da conduta, ou seja, não foram demonstrados quaisquer danos para os clientes bancários. O Santander defendeu e defende, com base em estudos e análises técnicas, que as condutas e apreciação neste processo não tiveram efeitos anticoncorrenciais nem impactaram negativamente os clientes bancários. Estão em causa trocas de informação e importa esclarecer que mais de 80% da informação constante do processo é informação de produção passada, para efeitos estatísticos, informação disponibilizada pelo Banco de Portugal e pelas próprias instituições nas respectivas contas. Ademais, as dúvidas que o próprio Tribunal da Concorrência teve em qualificar estas condutas como ilícitas, até porque tal qualificação não tinha precedente na União Europeia, levaram a que fosse colocada a questão ao Tribunal de Justiça da União Europeia, que considerou que, apenas em casos muito restritos, podiam existir partilhas de informação com risco concorrencial, em particular intenções, em termos de política comercial. Nunca existiu qualquer partilha de intenções em termos da política futura. A partilha de informação presente, vigente ou na iminência de estar vigente não é sensível e é em geral pública e o Santander muito frequentemente fazia anúncios de novas campanhas. Finalmente, o Santander sempre disponibilizou publicamente as suas grelhas de spreads integralmente nos simuladores e nos balcões. Portanto, a pergunta legítima que se coloca é porquê que então existiram partilhas deste tipo? Porque os bancos, como qualquer agente económico, devem conhecer o mercado em que atuam e sempre recolheram e continuam a recolher informações sobre as ofertas dos seus concorrentes através de fontes públicas e através de estudos de mercado. Todavia, no período em causa, em que a informalidade era maior e havia menos sofisticação na organização dos bancos, alguma desta informação, por facilitismo, foi obtida por colaboradores junto dos seus congêneres. No entanto, a informação obtida informalmente estava no seu essencial disponível através das fontes públicas que continuaram a ser utilizadas e, em qualquer caso, nunca, nunca incluiu intenções de preços futuros. Estamos a falar de factos ocorridos há mais de 12 anos e, em alguns casos, há mais de 20 anos, a que a Autoridade da Concorrência decidiu atribuir relevância E apesar do Santander não concordar com a existência de riscos para a concorrência associados a estas partilhas, em concreto, naturalmente que procurou reforçar os seus mecanismos internos de controle e prevenção, passando a proibir quaisquer contactos informais com colaboradores de concorrentes. O banco tem hoje uma política específica de defesa da concorrência e são realizadas ações de sensibilização específicas sobre o tema. O mercado bancário, em particular, é e sempre foi particularmente competitivo. O mercado bancário em Portugal, naturalmente. A ideia de que terá havido danos numa época em que os spreads foram os mais baixos de sempre, muito próximos de zero, é particularmente inverosímil. Entre 2002 e 2007, o spread aplicado nas novas operações de crédito à habitação em Portugal baixou de 2,1% para um mínimo de 0,06% em julho de 2007 e, posteriormente, até setembro de 2008, data em que se iniciou a grande crise financeira com a falência do Lehman Brothers, foi em média de 0,4%, inferior aos atuais spreads praticados nas operações indexadas à taxa variável. Pronto, recuemos então no tempo. Em abril de 2011, já alguns países europeus, mergulhados numa crise de dívida soberana profunda, Portugal deparou-se com um déficit de liquidez que levou o governo a pedir assistência internacional no montante de 78 mil milhões de euros. Esse pedido traduziu-se no imediato encerramento dos mercados financeiros em que os bancos e a República se financiavam. Neste período, o Santander, fruto da sua gestão criteriosa em termos de qualidade de crédito, manteve o apoio à economia, financiando os projetos de relevo da economia portuguesa, apesar do contexto adverso vivenciado, e isto sem qualquer necessidade de apoios públicos. O setor bancário, em especial tendo em conta esta instabilidade dos últimos anos, tem de garantir condições de solidez, estabilidade e capacidade de financiamento da economia, que passam pela rentabilidade da sua oferta e resistência a choques macroeconómicos que permitiam aos bancos ultrapassar as crises sem onerar o erário público. No caso do Santander, essa solidez tem-se traduzido também num contributo relevante para o país. O Santander continuará focado no essencial: servir os clientes com transparência, competir de forma leal e contribuir para a estabilidade e o crescimento da economia portuguesa. É esse o compromisso que hoje aqui reafirmo. Muito obrigada, meus senhores.
Muito obrigado, senhora engenheira. Eu não sei se relativamente às perguntas do meu colega estão muito bem. Então, damos seguimento com a intervenção agora do grupo parlamentar do Partido Social Democrata, com o senhor deputado Marco Claudino.
Muito obrigado, senhor presidente. Cumprimento a senhora engenheira Isabel Carreira, também o doutor que acompanha, e também desejo-lhe naturalmente boa sorte. Este creio que é o segundo dia útil das suas funções como presidente e, portanto, nada melhor do que vir ao Parlamento para iniciar o seu mandato. Eu queria começar por dizer que a posição já do PSD é muito clara. Nós não estamos aqui num tribunal, não estamos nesse prisma e, portanto, não estamos aqui a fazer uma avaliação condenatória ou absolvitória do vosso comportamento ou do comportamento da banca em geral. Temos, aliás, uma visão da importância e do setor bancário, da sua função social, como aqui já referiu, e, portanto, temos naturalmente também a noção da responsabilidade, quer do Parlamento na relação com as entidades bancárias, quer também das entidades bancárias com o Parlamento e com, naturalmente, com os seus clientes. Começou por referir alguns factos, e eu também queria começar por aí, para nós também podermos estabilizar a nossa pequena conversa. Os factos são que a Autoridade da Concorrência condenou, após um processo em que dois bancos, ou, aliás, um banco, foi o Barclays, fez uma denúncia, em que outro também, que foi o Montepio, também contribuiu para a partilha de alguma informação sensível relativamente à troca de informação entre as várias entidades bancárias, mas começou exatamente por a denúncia de um banco, que entendeu, junto à Autoridade da Concorrência, que aquela informação era relevante. Caso contrário, não teria feito essa denúncia, creio eu. E, portanto, depois de um processo, do inquérito, todo o processo de nota de ilicitude que foi entregue, da pronúncia das entidades bancárias, a Autoridade da Concorrência entendeu que aquele comportamento, que não avaliou se provocou ou se prejudicou os consumidores, configurava uma restrição por objeto da concorrência e, portanto, violadora nesse sentido da concorrência, mas não por efeito, não, nem sequer avaliou essa parte, exatamente porque entendia que aquele comportamento era, por si só, anticoncorrencial. O Tribunal de Primeira Instância, portanto, o Tribunal da Concorrência de Santarém, como é usual dizer-se, veio confirmar esse entendimento, e solicitou junto do Tribunal de Justiça a pergunta se aquela troca de informação, porque era um caso de facto novo em termos de até de jurisprudência europeia, se aquela troca de informação poderia ou não configurar uma restrição por objeto. E o que o Tribunal disse, e tem aqui o acordo, também terão com certeza, foi de que sim. Não disse que aquela em específico destes bancos, mas disse qualquer troca de informação para, relativamente a questões atuais ou futuras, configura, no entendimento do Tribunal de Justiça, uma restrição da concorrência por objeto. Há aqui uma questão que é, de facto, é lamentável para todos, em termos de Estado de Direito, em termos de país, é que nem os senhores conseguiram obter uma decisão favorável definitiva, nem quem naturalmente tem entendimento diferente, uma vez que foi declarada a prescrição deste processo. Foi declarada a prescrição deste processo com uma interpretação que é, no mínimo, discutível. O Ministério Público discordava, a primeira instância também discordou, um dos três juízes do Tribunal de Relação discordou, e aqui acho que é um ponto importante, é que o próprio Tribunal de Justiça recusou o processo de urgência para o seu acórdão, uma vez que tinha dito que o primeiro Tribunal, o Tribunal da Concorrência, que fez o reenvio, entendia que suspendia, aliás, o prazo de prescrição. E, portanto, há aqui todo um processo que, de facto, não é seguramente aquele que é mais agradável para todos vermos aqui. A informação, isto é outro facto, creio, é que houve uma partilha de informação entre vários concorrentes. Uma forma, como a senhora engenheira disse, uma forma talvez informal, e há vários exemplos, particularmente de uma colaboradora, não vou referir o nome, mas que tem uma partilha com vários bancos de troca de informação, do dá cá, toma lá, com estas expressões corriqueiras de essa informalidade, e a pergunta de facto que é feita, que é difícil, creio que a senhora engenheira já tentou fazê-la, é então porquê? Porquê que há essa informação? Se a informação não era relevante, ou se, pelo contrário, aquilo nos creio, é que é relevante no sentido exatamente oposto, que é para beneficiar os consumidores, então porquê é que não tornam logo pública? Se essa informação era importante para todos conhecerem, porquê ter essa informação reservada? Porque essa também é uma referência, é que é uma troca de informação regular, organizada e confidencial. Esta é a conclusão de todos. Já referiu, talvez em desacordo com o entendimento, mas à cautela, digamos assim, já referiu que estão proibidos todos os contactos regulares ou não regulares e formais e informais entre todos. Mas gostaria então de fazer uma última pergunta, porque o meu tempo está a esgotar. Perguntando-lhe o seguinte: disse há pouco que cerca de 80% da informação era passada, 20% era futura. Porquê é que fez essa distinção e qual é a relevância dessa distinção?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Temos que esperar primeiro as questões todas. Sim, agora vamos rodar. Sr. Deputado Miguel Costa Matos, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, e cumprimentar o Santander, em particular a engenheira Isabel Guerreiro, e felicitá-la, e é bom que possamos ter uma mulher a liderar uma grande instituição bancária no nosso país. Mas começou a sua intervenção por assinalar o contributo que o Santander fazia para o IRC, para a responsabilidade social, para o Fundo de Resolução. Bom, e fica um bocadinho estranho, porque, quer dizer, pagarem os vossos impostos e contribuir para o Fundo de Resolução não é mais que a obrigação legal de qualquer instituição. E se têm lucros e se financiam projetos, é porque é esse o vosso negócio e obtêm lucros para o vosso acionista nesse sentido e para financiar naturalmente a atividade de todos os vossos trabalhadores. E portanto, quando me surgem estas grandes expressões laudatórias, eu peço desculpa. Querem agradecimentos? Peçam desculpa aos portugueses. Admitam aquilo que fizeram e peçam desculpa, já que não vão ter que pagar a multa que foram condenados a pagar. É assim tão simples. E já agora que foram condenados e não pagam por um único motivo, por causa de uma prescrição que, já aqui foi dito, houve vários tribunais que consideraram que não deveria haver prescrição e, aliás, a lei já foi altada para nunca mais haver esta prescrição e nunca mais gente ficar impune como este cartel. E a senhora engenheira não tem culpa, porque isto foi gente do passado, mas é preciso dizer isto agora. Mas sabe, nós ficamos muito escandalizados
porque nós chamámos aqui os bancos como pressuposto, é que pudessem vir prestar contas aos portugueses e pudessem dizer: nós aprendemos. Nós, de facto, agimos mal e aprendemos e melhoramos as nossas práticas. E estão a dizer que melhoraram as nossas práticas, mas é impressionante para um cartel da banca que foi apanhado, como até nas respostas estão cartelizados. Todos vocês estão a dizer a mesma coisa. É que aquilo, as práticas que na altura fizeram, não só não prejudicaram os consumidores, como até os puderam ajudar. E que, na verdade, não foram bem apanhados, e, na verdade, isto não incluiu bem a vossa instituição, e, na verdade, nada ficou bem provado. Bom, olha, ficou tanto provado que houve várias instâncias que condenaram os bancos. E, portanto, sinceramente, eu gostava que pensasse como é que os seus clientes olham para as respostas que o seu banco e que os seus concorrentes estão a dar aqui. Porque, de facto, aquilo que era desejável é que pudesse tranquilizar as pessoas. Isto não é o tribunal, mas é a opinião pública e é responsabilidade das leis que está aqui perante vós. E, de facto, o meu colega colocou o assunto no mais importante. Se não havia valor na troca de informação, porquê é que ela foi feita? Porque trocar informação exige tempo, dá trabalho, seja o e-mail, seja o telefone que tiveram que pegar para fazer essa troca de informação. Alguém tinha que sentir que havia algum valor nisso. E, de facto, o material probatório todo ele recolhido aponta nesse sentido. Eu sei que a senhora doutora disse-nos que, como é que é, a informação partilhada foi sobretudo sobre o passado e não sobre as intenções de preços futuros. A senhora doutora é engenheira, mas já tem suficiente experiência na banca, todos nós aqui temos experiência económica ou financeira, nem seja, como clientes, como consumidores. As intenções de preços futuros são formadas a partir dos preços passados. Isto é lógico, é evidente, podemos incorporar novas informações, mas o passado informa o futuro, isso é evidente. E, portanto, como é evidente, a informação agregada que o Banco de Portugal distribuía não era suficiente. As tabelas de spreads, que eram gerais, e quando, na verdade, os spreads, na parte da vez, são contratados e são mais baixos do que esses, também não era suficiente. E, portanto, como é evidente que havia valor para os bancos saber aquilo que os concorrentes estavam a cobrar de forma mais agregada, de forma mais micro, de forma mais personalizada, e com isso formar as suas intenções de preços futuros. E, senhora engenheira, foi isso que ficou provado. Eu acho que está na hora dos bancos virem aqui e dizerem: ok, não vale a pena andarmos mais a dizer às pessoas que não era assim, era, pronto, e agora mudámos. E ainda bem que mudámos, e podem ter confiança que mudámos. Agora é mesmo a sério. Era isso que nós desejávamos de vós aqui, esse sentido de responsabilidade. Mas sabe, há ainda um outro recurso que nos tem deixado um bocadinho chocados e que gostava que a senhora engenheira nos pudesse comentar e que se calhar pudesse também evitar, que é esta ideia de que havia muitos outros dados e há muitos outros dados que seriam muito mais ricos e que esses não são partilhados. Bom, mal seria. Uma pessoa, lá porque revela uma parte do seu negócio, não quer dizer que revele todo. É evidente que não partilharam todo o vosso historial dos determinados clientes, mas partilharam aquele. E a conclusão a que nós podemos chegar é que, de facto, isso teve relevância comercial, mereceu condenação em várias instâncias, e hoje em dia os bancos não vão responder com multas, mas é bom que respondam com a verdade e com responsabilidade perante os seus clientes. Eu penso que a senhora engenheira já partilhou connosco o muito que fizeram no sentido de evitar que isto volte a acontecer, mas eu gostava que nos pudesse falar não só das suas práticas internas, mas daquilo que entende possa vir a ser, no fundo, a ação que nós, como legisladores, podemos adotar para promover a concorrência no setor bancário e, nomeadamente, no crédito à habitação, porque os clientes, que neste caso são os portugueses, os cidadãos que nos elegeram, merecem isso nós. Que a banca e os legisladores tenham a responsabilidade de aprender com isto e de lhes dar um mercado mais concorrencial que lhes proporcione créditos de habitação mais acessíveis. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos então à iniciativa liberal com a Sra. Deputada Marta Ferreira Silva.
Obrigada, Sr. Presidente. Agradeço novamente a presença da engenheira Isabel Guerreiro e do Dr. Bruno Jesus nesta mesma comissão. E no âmbito desta comissão eu fui ler aqui um bocadinho, fui pesquisar o vosso site e fui ler aqui um bocadinho da informação que lá consta e descobri lá um código geral de conduta e tenho um capítulo dedicado então aqui à concorrência de que gostamos, justa e responsável. E neste mesmo capítulo diz assim: promova as atividades concorrenciais de forma leal, livre e eficaz, que não prejudique o mercado, os clientes e todos aqueles com quem mantém relações comerciais ou profissionais. Cumpre sempre as normas de defesa da concorrência aplicadas a cada atividade e comunique em qualquer momento práticas anticoncorrenciais que detete no seu relacionamento com os concorrentes. A minha pergunta nesta primeira fase é muito simples. E sei que está nestas funções de CEO muito recentemente, mas que já tem uma vasta experiência, e no fundo já trabalha neste mesmo banco há mais de 20 anos. Quando é que este código foi implementado e se em algum momento vocês tiveram que acionar este mecanismo de denúncia de práticas anticoncorrenciais? Engenheira Isabel Guerreiro, também gostava de lhe colocar uma outra questão, que é relativamente até à sua intervenção inicial, que falou de facto desta missão social do Banco Santander, no âmbito da vossa fundação. Aliás, é prática neste momento habitual de uma série de empresas, nomeadamente quando ganham já alguma escala e dimensão, entregarem esta tal missão social à sociedade. E eu gostava de lhe perguntar, de uma maneira muito honesta, se não acha que isso entra um bocado em contradição com aquilo que foi então o âmbito desta mesma prescrição, que acabou por vos ilibar do pagamento desta mesma coima, e se não acham que de facto a vossa imagem não fica afetada, ou se não fica mais afetada, quando paralelamente lutam por esta mesma imagem social, sofisticada, virada para a sustentabilidade do vosso mesmo negócio. E no final, gostava também de referir no fundo aquilo que foi também a questão colocada pelo deputado Miguel Costa Matos, porque, que é de facto isso, se não havia aqui nenhum tipo de malícia, se não havia nada de transcendente, aliás, a engenheira até referiu que utilizavam essa informação para fazer estudos do próprio mercado. Bem, então porquê é que faziam isto, não é? Porquê é que faziam isto? Porquê é que o fizeram de forma reiterada durante 10 anos? E o que é que achavam, no fundo, que os clientes então poderiam beneficiar? Ou se a única instituição que iria beneficiar de alguma coisa era mesmo, neste caso, os bancos a fazerem este tal estudo de mercado, como nos quis no fundo vender, e permita-me a expressão, aqui nesta mesma comissão. Obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada. Passamos então à senhora engenheira Isabel Guerreiro, que tem até 15 minutos para poder responder. Obrigado.
Eu acho que a grande parte das perguntas versou sempre à volta da mesma coisa, portanto, creio que se calhar, provavelmente, com uma única resposta, consigo endereçar os pedidos dos senhores deputados. Então, antes de mais, obrigada pelas questões. Começo por dizer... e insistir, não, nunca esteve em causa um cartel, o que está em causa era troca pontual de informação. E tentei endereçar isso na minha abertura inicial, então porquê que, se era trocas pontuais de informação, se tinham acesso à informação, porquê que o faziam? Olha, acho que é importante nós termos em conta o contexto onde estávamos, foi entre 20 e 12 anos atrás. E, portanto, esta informação é uma informação pública a que os nossos colegas teriam acesso via simuladores e através de estudos de mercado ou utilizando uma prática que é a prática do cliente mistério. Eu vou a outros bancos congéneres e percebo quais os preços praticados. Só que este processo era um processo, se calhar diria, menos trabalhoso. E, portanto, o que os colegas em funções similares optaram foi por... obter um processo mais informal de ter uma informação que conseguiriam tê-la perfeitamente em qualquer momento, bastava sair do escritório e irem fazer visitas aos balcões da concorrência. Portanto, insisto, troca pontual de informação e num contexto de informalidade e de obtenção de uma informação mais, de forma mais célere. Portanto, essa é a razão. Também houve uma questão de 80%, eu referi, cerca de 80% era passada. Importa ter em conta que preços vigentes hoje ou vigentes nos próximos 3, 4 dias, que é esse período que estamos a referir, não altera nada. Tecnicamente, à data e ainda hoje, não é possível alterar os simuladores e os sistemas em tempo, até pelo modelo de governo que temos, para, com base numa hipotética informação, proceder a alterações. Portanto, essa questão, por isso é que insisto, era igual a informação que está vigente hoje ou aquela que irá ser praticada nos próximos 3 dias. Portanto, em relação à razão pela qual a troca de informação era, tem a ver com o contexto e com uma maior informalidade em relação ao passado ou futuro. Eu penso que em relação, não sei se há mais alguma questão, havia uma questão que tens aqui, para ver. penso que a senhora deputada perguntou-me sobre o Código de Conduta. O Código de Conduta está em vigor, eu não consigo lhe dizer a data exata, sempre esteve em vigor, sempre tivemos um Código de Conduta, não lhe consigo dizer qual foi a data da última atualização do Código de Conduta. As práticas anticoncorrenciais, isso posso garantir-lhe, eu tenho de facto 20 anos de casa e já eram práticas e já estavam articuladas no Código de Conduta à data em que eu entrei, que foi há cerca de 20 anos. Portanto, essa questão já lá constava. Se esta é a data da última atualização, não consigo responder-lhe. Concordo consigo que a reputação é das coisas mais importantes e, portanto, este tipo de processos nunca são... são sempre uma desvantagem. E não é bom que exista este tipo de discussões. E, aliás, se calhar foi uma pena não termos chegado até ao fim do processo para podermos, de facto, confirmar aquilo que acreditamos, que em momento nenhum os clientes, não houve práticas anticoncorrenciais e em momento nenhum os clientes ficaram prejudicados com este processo. Não sei se existe mais alguma questão.
Portanto, Sra. Engenheira tinha até 15 minutos para eventualmente responder. Agora, terminada esta fase, temos uma segunda ronda, que é a ronda final, em que cada um dos senhores deputados tem 2 minutos para, se quiser, voltar a colocar questões. Se não quiser, também não tem que o fazer. E depois a senhora engenheira terá também um período correspondente para responder. E, portanto, a minha pergunta neste momento é quais dos senhores deputados é que quer, o senhor deputado Marco Claudino, a senhora deputada Marta, o senhor deputado Miguel Costa Matos, muito bem. Então, o senhor deputado Marco Claudino, do Grupo Parlamentar do PSD, até 2 minutos, por favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhora Engenheira Isabel Guerreiro, eu ouvia com atenção, mas vou começar por dizer que, como acho que percebeu, talvez tenhamos sido os únicos, nós no PSD não fazemos nada, nem fazemos nenhuma referência que não seja a factos. E, portanto, não fomos os únicos, não referimos cartel, exatamente porque não está demonstrado por nenhuma entidade, nem a autoridade de concorrência, nem nenhuma instância judicial, a existência de cartel. Também eu creio que a deputada Marta da Iniciativa Liberal também não referiu, quero fazer essa justiça. E, portanto, para nós os factos são verdadeiramente importantes. E por isso é que eu fiz há pouco referência, quando a senhora engenheira Isabel Guerreiro diz que é indiferente para a concorrência, a questão de a informação ser iminente, ser futura, mas porque isso não tem nenhuma relevância concorrencial, eu lamento dizer, não foi isso que a Autoridade de Concorrência, o Tribunal de Primeira Instância e o Tribunal de Justiça disseram. E, portanto, nós até podemos concordar uns, discordar outros das qualificações, mas as instâncias que qualificam disseram que essa informação sensível é, em termos concorrenciais, relevante. E, portanto, acho que podemos debater concordando ou discordando, e está no seu direito, naturalmente, de discordar. E, portanto, a minha pergunta relativamente a essa matéria, e creio que devo fazê-la de forma muito, muito clara, é de que se hoje disse outra coisa, que era se relativamente a essa matéria, que não conseguia mudar os spreads, essa foi a sua conclusão, mas ainda há pouco o BBVA e a banca disseram que conseguiam mudar rapidamente os spreads. E, portanto, se não era relevante, uma vez mais insistimos, porque é que então fizeram essa informação? E porque é que não partilharam publicamente para toda a agência, que era para benefício dos bancos e dos consumidores, porque é que o não fizeram? Queria também dar-lhe nota que o depoimento de um colaborador do Barclays em tribunal referiu que o Santander, passou pelo Santander, aliás foi colaborador do Santander, que no tribunal que a informação que foi partilhada não era pública e não se encontrava agregada. E, portanto, eu creio que queria lhe perguntar se esta informação se a corrobora, se a confirma ou se de alguma forma não. E que disse mais que os simuladores, que nós podemos todos na internet, e temos que fazer aqui um momento pretérito, há mais de 10 anos, que não era possível obter qualquer informação relativamente a essa matéria. E, portanto, as perguntas que lhe continuo a fazer é, perante isto, perante a possibilidade de haver uma qualificação que, como entendo, tem dano reputacional, porque é que alegaram a prescrição? Uma vez que há pouco disse que tinha pena de não ter ido até ao fim, o Santander alegou a prescrição. É claro que é de conhecimento oficioso, mas podia não ter alegado. É só.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Miguel Costa Matos, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Sra. Engenheira, lamento que, quer dizer, vêm aqui e não são capazes de um ato de contrição. Eu lamento que vêm aqui e pretendem passar a ideia que as intenções de preços futuros nada têm a ver com os preços passados. Vêm aqui tentar-nos dizer que é igual terem obtido esta informação através da partilha entre colaboradores ou não. Hein? Quanto dinheiro é que o Santander gasta em estudos de mercado? Quantas horas de tempo de trabalho é que terão sido gastos a ir percorrer agências para recolher essa informação? E bem sabemos que isso, obter um ou outro caso isolado, é completamente diferente de obter um manancial de informação de vários clientes de forma desagregada. E, portanto, eu penso que resulta claro aqui que esta ideia de que isto, estas informações não eram relevantes é uma maneira de tentar desvalorizar o caso. E eu percebo que seja uma estratégia de relações públicas, mas é uma má estratégia de relações públicas, senhora engenheira. E aquilo que, de facto, nós gostaríamos era que os bancos percebessem isso e pudessem dar confiança aos portugueses de que perceberam bem isso. E é nesse sentido que nós tínhamos uma outra pergunta para si, porque os bancos lidam com informação, é com a informação que formam os seus preços, e já aqui foi comentada a rapidez com que esses preços são alterados. E vivemos, aliás, numa era em que o próprio negócio está a mudar, porque temos os intermediários de crédito a entrar em grande força. Gostava que nos pudesse ajudar a compreender todos, e o público em geral, quais é que são as fontes de informação, o tipo, naturalmente, pois cada cliente há de ter o seu, o tipo de informação que utilizam, e a medida em que ele possa ser público ou confidencial, exatamente para nós podermos perceber como é que essa informação está devidamente protegido o consumidor e como é que ela pode se assegurar que é livremente concorrencial. Por exemplo, a utilização de bases de dados massivas, da nova economia dos dados, da inteligência artificial, podem ser novas formas que, no futuro, pessoas mal intencionadas, seguramente, esperemos nós, à revelia das intenções da sua administração, conduzam este tipo de práticas. E cabe-nos a nós, em parceria convosco, podemos identificar como, para podermos preveni-las. Mas isso, senhora engenheira, digo mais uma vez, importa que o façam a partir de um ponto de honestidade em relação ao que foi o caso. Não foi um bom caso. A informação tinha valor, foi partilhada e está na hora de pedirem desculpa por isso. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Agora, da Iniciativa Liberal, a Sra. Deputada Marta Ferreira Silva.
Obrigada, Sr. Presidente. Sra. Engenheira, eu já coloquei esta questão na audição anterior, porque eu gostava mesmo que explicassem. Vocês são empresários, não é? Ou seja, estão num setor concorrencial, são empresários. Qual é o sentido? Que sentido é que faz partilharem a vossa estratégia com os vossos concorrentes? Qual é o sentido disto? Porque numa lógica concorrencial, isso não faz sentido absolutamente nenhum. Um bocado a senhora engenheira, o que estava a dizer, é que era para fazer um estudo de mercado. Eu suspeito, permita-me, que não será bem isso. Não é? Porque senão estavam todos os bancos a fazer estudos de mercado ao mesmo tempo. E por isso gostava mesmo que se focasse nesta questão, até porque na audição anterior, o que o presidente do BBVA acabou por dizer é que, porque eu perguntei diretamente se havia depois algum ganho nesta flutuação e nesta movimentação de clientes, bem, ele acabou por assumir que não, que até prejudicava, porque no fundo fazia um negócio com um cliente que tinha uma perspectiva a médio e longo prazo, e quando alteravam as regras concorrenciais dos outros bancos ao lado e estes clientes movimentavam-se e acabavam por sair daquele banco, que isso prejudicava e lesava as suas expectativas. Por isso, de facto, isto tudo não é assim muito fácil de compreender, e por isso gostava mesmo que nos explicasse de forma muito clara qual era a vantagem que os bancos tinham, no fundo. Eu consigo entender qual é a vantagem de receber informação de outro banco, mas estando no próprio banco, qual é a vantagem de partilhar a vossa informação e a vossa estratégia com os outros bancos? Que sentido é que isto faz num mercado concorrencial? Porque, muito honestamente, a mim parece-me não fazer sentido absolutamente algum. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Agora, a Sra. Engenheira Isabel Reis tem até 6 minutos para poder responder aos senhores deputados. Obrigado.
Eu quero garantir que responda a todas as questões. Portanto, em relação ao tema do Tribunal da Concorrência, o que o Sr. Deputado referiu, o Tribunal da Concorrência enviou para o Tribunal de Justiça da União Europeia, porque não havia qualquer histórico na União Europeia de casos em que, ou precedentes de que uma mera troca de informações pudesse, sem que houvesse demonstração de prejuízos, pudesse ser considerado ilegal. E acho que essa foi a principal razão pela qual o assunto foi enviado para o Tribunal da Judicial da União Europeia. O Tribunal Judicial da União Europeia não se pronunciou sobre os factos no caso concreto, mas apenas sobre a questão e os factos colocados pelo Tribunal Português, ou seja, não fez juízes de valor, pronunciou-se sobre aquilo que o Tribunal Português lhe enviou. Portanto, acho que essa é uma das questões que é importante deixar claro. Portanto, não houve uma pronúncia por parte do Tribunal da União Europeia. E nós insistimos, e insisto, a troca de informações não tiveram qualquer efeito anticoncorrencial. Eu não sei o que é que os meus colegas, antes de mim, responderam em relação à velocidade ou à rapidez com que se podiam não alterar as informações constantes nos simuladores. O que lhe posso dizer é aquilo que eu conhecia no Santander à data. E mesmo ainda hoje, temos que distinguir o que é a componente técnica da componente de governance e processual. Hoje, tecnicamente, é mais fácil, felizmente evoluímos, a alterar as condições de preço quase imediatamente. Na altura, nem tecnicamente era possível. Nós precisávamos, às vezes, de um delay, um atraso de cerca de uma semana entre um momento e outro. Importante. Mas, para além disso, existe outra dimensão, que é a dimensão de governo. Nós, as alterações de preço, são sempre sujeitas a um modelo de governo que não permitia que eu, com a informação que recebi à sexta-feira, na segunda-feira estará a alterar preço. Em relação à questão que a senhora deputada colocou, o Santander, como todos os outros bancos, está no mercado e, portanto, estando no mercado, quer entender como é que é definido o preço qual é as condições apresentadas, propostas pelos outros concorrentes. Contudo, acho que importa ter em conta o que é que aconteceu do ponto de vista de preço durante o período em que isto tenho conhecimento, que é entre 2003 e 2013. Em 2002, o preço do crédito à habitação com taxa variável dos prédios médios eram de 2,1%. Em 2007, o valor médio, como referi, era 0,4%. Tendo chegado ao valor mínimo em julho de 2007 de 0,06. Portanto, houve objetivamente uma redução significativa do preço que permitiu que o maior número de consumidores tivessem direito a aquilo que é um direito constitucional, que é o direito à habitação. Portanto, essa questão penso que de alguma maneira comprova o que referia sobre não ter havido impacto para os clientes. E a troca de informação, Sra. Deputada, eu consigo obtê-la da mesmíssima forma, como disse, quer visitando um balcão, quer fazendo simulações. Consegue, Sr. Deputado. Pode haver, alguns das testemunhas podem ter dito de uma forma diferente. Eu garanto-lhe que consegue. E se quiser, posso lhe mostrar isso. A informação pública, porque isto é informação pública. Em relação à questão que o Sr. Deputado perguntou sobre como é que se tomam as decisões de preço. As decisões de preço, primeiro, em relação, pode ficar descansado em relação ao tema da inteligência artificial, o AI Act garante, e nós cumprimos com certeza, garante que não é utilizado AI para decisões que possam prejudicar os consumidores e o Santander, como todos, cumprem aquilo que é as diretivas comunitárias, portanto, essa parte está garantida. Em relação ao resto, o componente da decisão de preço, tipicamente existem duas variáveis fundamentais. Uma é o valor da garantia, ou seja, do bem, e outra é as características do cliente. O que é que são as características do cliente? São as suas condições financeiras. E essas são as principais variáveis que determinam o preço. Os spreads que se praticam são públicos, eu posso lhes dizer. São grelhas. Não é esse o tema principal é por quando as decisões tomadas cliente a cliente. Uma coisa é, o standard é este. E com base no standard, este é o ponto de partida. E depois, a seguir, há uma negociação. Posso lhe dizer que nós temos, se calhar, um em cada dois spreads são negociados em função do perfil do cliente e do bem.
Muito bem, chegamos ao fim da nossa audição. Resta-me agradecer a todos a vossa presença, aos representantes do Banco Santander, aos senhores deputados e aos demais presentes, e dou por encerrada esta audição. Muito obrigado.